Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 27 de janeiro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Seguiremos hoje analisando a conjuntura política do país. Ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, entregou ao presidente Lula aquelas propostas de nova legislação para ampliar a punição a atos golpistas no país, entre elas a criação de uma nova Guarda Nacional e também de novas regras nas redes sociais para definir o que é conteúdo antidemocrático. Temas polêmicos e que precisamos ficar atentos aí a respeito da implementação deles, caso o presidente da República aceite essas sugestões e o Congresso Nacional as aprove em uma proposta de emenda à Constituição. E quem vai falar sobre o chamado pacote da democracia, entre outros assuntos, será o professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Sávio Cavalcante, daqui a pouquinho. E como vocês sabem, sexta-feira é dia do nosso tradicional debate aqui no Faixa Livre. E teremos uma mesa formada só por mulheres no dia de hoje para tratarmos a respeito do avanço da extrema-direita aqui no nosso país. Após os atos do dia 8 de janeiro, nós vamos analisar os desafios para os democratas, em especial para o governo Lula-Alckmin, para eles superarem essa retórica autoritária que parece mais forte do que se imaginava. E para isso contaremos aí com um time de altíssimo nível. A professora associada de Direito Penal e Criminologia da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e vereadora aqui pelo PSOL do Rio de Janeiro, Luciana Boatê. A economista, professora de economista da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, e ex-candidata à presidência da República pelo PCB, Sofia Manzano, e a historiadora, professora da pós-graduação de História da Universidade Federal Fluminense, a UF, e também da Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, Virgínia Fontes. É daqueles programas que não dá para perder aqui mais uma vez. Eu já começo cumprimentando o nosso primeiro entrevistado no programa de hoje. Eu me refiro ao professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, membro do Centro de Estudos Marxistas e do Centro de Sociologia Contemporânea, Sávio Cavalcante. Sávio Cavalcante, bom dia.
Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, Sávio, contar com você aqui no programa pela primeira vez. Te agradeço muito a tua participação aqui no nosso aniversário. Muito obrigado. Sávio, o Brasil ele segue aí nessa trajetória errante ao longo dos últimos anos, entre essa democracia burguesa que nos domina e a ameaça constante de uma aventura autoritária e que tomou forma a partir da última gestão do Palácio do Planalto e não cessou nem mesmo após a posse do presidente Lula. Prova disso foram aqueles atentados, aí, atos atentatórios do último dia 8, que acenderam o alerta de que não será fácil assim superar essa extrema-direita. Sabe, eu não vou me alongar muito nessa introdução, não, porque eu quero ouvir. Como é que você avalia esse momento que o país atravessa após 4 anos que nos deixaram marcas muito profundas?
Anderson, eu, com certeza, né, esse momento da conjuntura brasileira talvez traga um desafio para as forças democráticas progressistas, não conhecido desde a história da Nova República. E acho que vale a pena colocar aqui em questão que tipo de movimento que caracteriza essa extrema-direita, né? Você tem um certo consenso nas ciências sociais, independentemente das tradições teóricas, de que a ideologia, o movimento, ou seja, o projeto a que o movimento bolsonarista, com parte importante, né, de apoio e até de organização militar, ele é um modelo autocrático de sociedade, um modelo que suspende, de certa maneira, instituições e formas importantes de organizar a correlação de forças num regime democrático. Esse consenso existe a respeito dessa ameaça ao regime democrático, mas não se tem um consenso a respeito da característica específica desse movimento. Eu tenho seguido um conjunto de análises, principalmente aquelas que desde 2018, 2019, têm sido feitas pelo professor Armando Boito Júnior, cientista político, de que esse movimento ele poderia ser incorporado a um grupo maior, um gênero maior de movimentos neofascistas, né? E por que que isso é importante? Porque a partir disso você consegue perceber algumas características desse movimento que tornam difícil a forma de lidar com ele. A primeira delas que é uma mobilização política permanente de massa. Esse caráter não pode ser ignorado, ainda que não seja a maior parte do movimento bolsonarista aquela mobilizada, mas a parte mobilizada ela é muito significativa e leva a situações e eventos como esse, que foi aquilo que eu tenho chamado de uma insurreição no dia 8 de janeiro de 2023. O segundo deles, que esse movimento de mobilização permanente de massa, ele está apoiado em camadas intermediárias da sociedade. O que não significa que ele não tenha apoio de frações burguesas e que não tenha uma parte de apoio de classes populares. Mas a parte mais orgânica, aquela que se organiza, aquela que leva adiante esse modelo de uma forma mais radical, até a gente consegue perceber isso por conta do perfil socioeconômico desses manifestantes, que em sua maioria são de pequenos proprietários, uma parte de classe média assalariada, mas principalmente, né, esses pequenos proprietários, autônomos, classe média, que resistiram, de alguma forma, às mudanças pelas quais o país passou desde os governos do PT e acabaram acentuando, né, essa mobilização política que, a partir de uma depuração de um movimento antipetista, né, desde 2015, principalmente, se conforma na candidatura de Bolsonaro e tem um núcleo neofascista que, de fato, consegue ser mobilizado para situações como essa. Esse é um tema complexo, enfim, controverso, não só no campo mais amplo, progressista, democrático, mas no próprio campo da esquerda, porque muitas vezes, quando a gente usa a caracterização de neofascismo, parece que necessariamente você precisa ter uma atitude política em relação a esse movimento, tal como foi no século XX. Talvez não seja assim, né? Talvez a forma de enfrentá-lo seja nova, porque os mecanismos dessa mobilização também sejam novos. Mas, a meu ver, se percebe essas características fundamentais do amplo gênero fascista, talvez, então, encarando aqui o bolsonarismo como uma espécie desse gênero, esse gênero fascista, uma espécie que se caracteriza por um tipo de crise política específica, né, desse começo do século XXI, dessa fase neoliberal do capitalismo. Enfim, eu acho que essa caracterização é importante porque a maneira de lidar com esses movimentos precisam ter a noção de que enfrentá-lo exige algum nível de institucionalidade, mesmo do Estado capitalista, de repressão por conta das ameaças à ruptura de um regime democrático.
Entendo, entendo. Agora, o Sávio, eu queria te questionar a respeito do seguinte. Essa tentativa de golpe, aí, digamos assim, de insurreição que você citou da extrema-direita, já durante a gestão Lula, foi uma alternativa sensata por parte dessa turma? Por que eles não se insurgiram, digamos assim, ainda durante o mandato do Jair Bolsonaro, ocupando lá a Praça dos Três Poderes, onde teria aí uma possibilidade maior deles contarem com apoio de uma maneira mais firme, digamos assim, dos próprios militares comandados à época pelo próprio ex-capitão?
Perfeito, Anderson. Acho que esse que é foi alvo de um texto que eu publiquei recentemente, numa colaboração que eu tenho com o Jornal da Unicamp, entender um pouco as características, né, desse golpe, dessa tentativa de golpe de 8 de janeiro, que eu chamei de uma insurreição neofascista. E com esse nome, eu estou querendo chamar a atenção para o fato de que, sim, você tem um projeto golpista, um projeto de ruptura que vem sendo alimentado por Bolsonaro desde o dia 1 do seu governo. E pensando de maneira racional em relação aos efeitos, seria muito mais propício, né, de que esse movimento pudesse apresentar um evento como esse quando ele ainda estava no governo. Talvez aquela minuta encontrada na casa de Anderson Torres fosse uma tentativa de formalização, né, dessa ruptura por conta da anulação do resultado das urnas. Nesse texto, o que eu procurei mostrar é que as análises que foram feitas, que têm sido feitas sobre o 8 de janeiro, elas procuram encontrar quais foram os agentes ou qual foi o agente detonador daquele evento, ou seja, quem elaborou de certa maneira, quem fez algum cálculo das consequências que isso teria. E se você analisar de uma maneira que tem problemas, porque você analisa pelos resultados, pelos efeitos, as intenções, e não necessariamente essas coisas são facilmente associadas, mas se você analisar tanto do ponto de vista de um grupo militar ou do ponto de vista do próprio Bolsonaro, não seria o melhor contexto para se tentar esse tipo de investida, porque, evidentemente, você tem toda uma administração nova já montada e você teria que esperar uma reação dela. Né? Uhum. Eu concordo com aqueles que têm indicado a tentativa do movimento golpista de criar uma desordem, um caos para que fosse implementada uma GLO no sentido de enquadrar o novo governo e manter um certo domínio militar. Mas mesmo esse cálculo, ele não seria tão certeiro, não seria tão garantido, na medida em que é um pouco... tenho certas dúvidas se o cálculo desse movimento foi vamos provocar, né, um ataque, uma invasão, uma depredação das instituições, exigindo intervenção militar, e imaginar que o governo daria exatamente aquilo que os invasores pediam. O que, que eu quero chegar com isso? Eu não quero, de forma alguma, retirar a responsabilidade da escalada golpista, tanto de Bolsonaro quanto de uma parte de grupos militares, até de certas instâncias superiores. Mas queria chamar a atenção para essa agência da base desse movimento de tipo neofascista, que pode ter exigido algum nível de resposta, lembrando que a posse, né, uma semana antes de Lula e Alckmin, ela representou um marco importante, ela teve um apelo muito grande, e essa base, de certa maneira, precisava de uma resposta, ainda que num nível que não calculava exatamente todas as suas consequências, mas a manutenção da sua mobilização talvez exigisse isso. O que eu estou querendo chegar à conclusão é que essa, e por isso chamo, né, de uma insurreição neofascista, é que tem um caráter, ainda que planejado, ainda que evidentemente com todos os sinais de ter uma participação com agentes de treinamento militar bastante evidente, deve ter também um caráter voluntarista de baixo para cima, que faz com que algum nível de resposta ao novo governo fosse exigido por essa base que estava esperando um milagre nas ocupações nos quartéis. Né? Então, estou indo um pouco por essa linha de, sem retirar a responsabilidade dos agentes como Bolsonaro, de parte de grupo dos militares, compreender que a próprio movimento ele exige, né, que essa mobilização ela não cesse.
Certo, certo. Você falou a respeito aí dessa questão da inteligência, a gente vai chegar lá, vamos tratar ainda muito da questão dos militares aqui. Agora, eu queria aproveitar o fato de eu ter citado os militares, porque eu li uma notícia ontem que me chamou muito a atenção, sabe, a jornalista Malu Gaspar, do jornal Globo, ela publicou que o governo Lula tem tomado uma série de cuidados com o general Júlio César de Arruda, aquele que foi sacado do comando do Exército na última semana. O ministro da Defesa, o Zé Múcio, e o novo comandante das forças do Exército, o general Tomás Paiva, têm mantido contato constante com o general aí, na intenção de não deixá-lo na chuva, entre aspas, ou seja, sem um apoio moral, digamos assim, temendo que ele atue nas sombras. Me surpreende muito esse tipo de informação, Otávio. Como é que pode o governo ter de se preocupar com um general que foi enviado para a reserva por ter conspirado abertamente contra a democracia? Esses militares não têm de se subordinar exclusivamente ao poder civil? Parece aí que as referências estão todas trocadas aí no nosso país, né, sabe?
Não, exatamente, Anderson. Do ponto de vista do que deveria ser, do ponto de vista normativo, seria exatamente o contrário dessa subordinação a uma tutela militar. é aquilo que esse espírito, digamos assim, cultivado há muitas décadas dos militares, acaba tentando construir, né, uma hegemonia ou um sentido de que apenas essa força, apenas esse grupo pudesse dar conta da moderação dos conflitos políticos, né? Então, do ponto de vista do que deveria ser, evidentemente, a gente está na situação inversa de uma colocação, né, do problema que ignora ou que se silencia sobre os pressupostos da participação dos militares. Ou seja, por que que... Aí a pergunta, que a meu ver é decisiva, é o que os fez, o que tornou possível fazer com que essa visão militar de serem moderadores da democracia e de controlarem, de certa forma, as instituições, tenha se tornado possível, né? Evidentemente, a gente poderia aqui retroceder à própria forma específica, né, pela qual a abertura democrática a partir dos anos 90 foi se constituindo, e essa nova república se instituiu, em que não foi um problema resolvido pela transição, né? Sem um momento de... sem uma forma de lidar com os crimes cometidos na ditadura, sem uma forma até mesmo explícita de mostrar qual é o lugar dessas forças armadas dentro da institucionalidade. E, evidentemente, o não enfrentamento desses problemas no período da transição deixou marcas profundas. Agora, se tem essa camada, né, que chega até aqui desde essas décadas, evidentemente há a movimentação específica produzida pelo bolsonarismo, né, que se mostrou como alternativa burguesa também para o enfrentamento do ciclo petista desde 2003, e que tem aí o fim com a deposição de Dilma Rousseff. Um movimento mais amplo antipetista que imaginava que seria possível romper, contornar algumas das regras vigentes desde 2016 para apresentar uma alternativa política, mas que se mostrou, no fim das contas, essa oposição antipetista mais ampla, ela foi se depurando e foi se constituindo um movimento com características militaristas, né? Não só por conta da participação de forças armadas e polícias militares, mas por uma ideologia militarista dentro da própria população, que imaginava que a restrição ou o aumento do poder dessas forças armadas fosse, na verdade, a verdadeira democracia, e que é um dos grandes... Acho que a gente vai chegar nisso mais à frente quando falarmos sobre as formas de combate ao movimento, porque eles não se apresentam com uma ideologia abertamente antidemocrática, pelo contrário, né? Tentam se mostrar como uma verdadeira democracia, mas como conteúdo esvaziando essa institucionalidade desse regime e provocando, né, um aumento do autoritarismo. Então, tem essa camada histórica que faz com que problemas não resolvidos faça com que você tenha que lidar a todo momento com a questão militar, e um movimento de baixo para cima também, desse tipo do neofascismo bolsonarista, que acentua, né, a participação desses militares nos últimos anos, que foi o governo Bolsonaro, né? Inúmeros órgãos de Estado, a própria relação com o Congresso, a maneira pela qual, por exemplo, o orçamento secreto foi elaborado com participação de militares, para você conseguir encontrar uma maneira de equacionar a governabilidade, digamos assim, do governo Bolsonaro. Então, é uma posição que, de fato, ela traz um protagonismo indevido e está baseado, em última instância, pela posse da força repressiva das armas, que é aquilo que talvez tenha sido lembrado ao Flávio Dino, né? Agora esqueci o nome do general, que quando tentaram, na noite do dia 8, prender as pessoas que praticaram o autogolpista e que voltaram ao acampamento em frente ao comando do exército em Brasília, um dos generais lembrou a ele: você sabe que as minhas tropas são muito maiores do que as suas, né? Então, colocar essa carta na verdade, o pressuposto de toda colocação desses militares na política, e nos torna o grande desafio de saber como que esse enquadramento ele pode ser colocado no sentido inverso, ou seja, como fazer com que os militares cumpram um papel constitucional dentro dos seus limites.
Não, sem dúvida, você se referiu ao general, foi o próprio general Júlio César de Arruda, o ex-comandante das Forças Armadas, que teceu aí, disse essa frase para lá, para o Flávio Dino, enfim, para o pessoal.
E para
o interventor da segurança pública lá no Distrito Federal. Houve uma reunião muito tensa, pelo menos é o que diz aí a grande imprensa, com o dedo na cara, enfim, uma situação lamentável e que a gente que não poderia se colocar aqui no nosso país numa situação grave como essa. Agora, eu queria aproveitar que a gente trouxe de vez para o nosso debate a questão dos militares, sabe? Você enxerga hoje as Forças Armadas como a principal fração de extrema-direita no país? Nós podemos dizer que nas hostes de exército, marinha e aeronáutica é onde se acumula a principal força de inteligência desses golpistas que ganham corpo no Brasil?
Ô Anderson, eu teria um limite para responder essa pergunta por conta de também não ser um especialista no estudo, né, dos militares. O que eu tento fazer por objeto de estudo é o comportamento político da classe média no Brasil nesse ciclo mais recente, e de certa maneira a camada militar é uma camada típica da classe média, se entendida de forma mais ampla, né, na sua heterogeneidade. Agora, tento acompanhar os pesquisadores, né, que têm há muito tempo elaborado pesquisas e têm participado do debate público, tendo como objetos militares. Você percebe nesses pesquisadores uma certa divergência a respeito da relação de dominação entre os militares e o bolsonarismo, né? Você tem ali um campo que acentua o papel dos militares como organizador e elaborador do Bolsonaro, como candidato político do bolsonarismo, no sentido de um movimento com características cada vez mais militaristas, e aqueles que acentuam mais o lado de Bolsonaro e do bolsonarismo, impondo uma certa conduta, um certo comportamento para a camada militar. Evidentemente, assim, olhando para aquilo que tem sido pesquisado por esses autores e autoras, eu imagino que algo no meio, digamos assim, possa ser a resposta, porque, e aqui eu estou colocando muito como hipótese, uma interpretação que vai diretamente ao encontro da resposta à pergunta que você me fez. Eu imagino que para o comando militar e para esse sistema de inteligência, o projeto é um projeto de controle, de fato, da luta política civil, algo que se preservou por conta dessas dificuldades de superação do período de transição, mas que, digamos, como horizonte normativo, teria um modelo mais tecnocrático, ou aquilo que o Nikos Poulantzas, que é um cientista político marxista, chamou de um estatismo autoritário, né? Você esvaziar o conteúdo do regime democrático, trazer mecanismos de estado de exceção para uma forma, ainda que formalmente democrática, mas, enfim, sempre ameaçada de uma ruptura e de um aumento do autoritarismo. Se você for pensar na ditadura militar, foi esse modelo autocrático que tentou organizar, né, o capitalismo brasileiro naquele momento, mas que, diferentemente do movimento, daquilo que existe hoje, do movimento bolsonarista, não tinha uma característica de mobilização permanente de massas e de bases, né? Tinha uma visão mais de controle de cima para baixo dessa situação, e, ao que me parece, a novidade colocada pelo movimento de tipo neofascista é justamente acentuar essa mobilização de base, o que faz com que o próprio comando militar tenha que controlar também, de certa maneira, essa base até certo ponto. Então, ao que tudo indica, né, você tem sim uma forma de inteligência constituída que tenta produzir um lugar para que esses militares ocupem ainda um protagonismo dentro do jogo político, mas, ao mesmo tempo, esse movimento de base que o bolsonarismo lhe ofereceu, ele pode apontar para situações que ultrapassam esse modelo autocrático militar. É uma hipótese, né? Uma hipótese que talvez ela dá um passo além nessa caracterização do movimento bolsonarista como de tipo neofascista, que talvez não seja, eu acho que não é exatamente o modelo, o horizonte normativo militar, mas tem entre esses dois grupos a convergência de, primeiro, né, o papel fundamental dos militares na organização do sistema político e um modelo, evidentemente, autocrático que vai esvaziando o conteúdo do regime da democracia existente.
Entendo, entendo. Agora, Sávio, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque a gente tem observado, as investigações em relação a esses atos estão seguindo aí, e ontem o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, ele entregou ao presidente Lula aquilo que ele chamou de pacote da democracia. São propostas aí que devem embasar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, a ser discutida lá no Congresso Nacional, incluindo alguns temas, algumas questões que eu vou trazer aqui para vocês. Uma delas é o aumento da pena para esses golpistas, a criação de uma guarda nacional, novas regras nas redes sociais para definir conteúdos antidemocráticos e uma nova regulamentação da segurança pública lá em Brasília. Isso te soa bem, Sávio? Não pode se tornar aí mais um arcabouço de medidas para ampliar a repressão a movimentos populares que reivindiquem direitos no futuro? Algo como aquela malfadada lei antiterrorismo que foi aprovada durante os governos da presidente Dilma Rousseff?
Não, esse talvez é o grande desafio para o qual não tem uma solução muito boa, a não ser constatar que, dado a força em alguns grupos, inclusive nos meios militares, em parte da sociedade, desse movimento de tipo neofascista, me parece incontornável a tentativa de lidar com esses movimentos que não se vale de algum método excepcional, dado que as características do movimento contrário têm essa excepcionalidade de empurrar os limites, né, do que seria um tipo de participação, de manifestação política, empurrar até o limite. E 8 de janeiro foi o evento que expressou de uma maneira mais evidente a ultrapassagem desse limite. Agora, o que acaba também tendo uma relação direta, né, da sua pergunta, com o papel que o STF também tem cumprido de várias maneiras para restringir, de algum modo, alguns canais e a produção de algumas informações que seriam antidemocráticas. Eu entendo a preocupação e acho que, do ponto de vista do campo da esquerda, tem que estar atento a todo momento para como que isso pode se voltar contra as forças mais progressistas, mas, por outro lado, esse tipo de ação, né, de repressão do Estado a esse movimento, ele me parece a resposta quase que única pela força que esse movimento tem. E aqui, de novo, uma característica importante de movimentos de tipo neofascista: um sistema de agitação e propaganda em escala industrial, permanente, de produção de sentido, que mantém a coesão desse grupo de uma forma inaudita. É tão forte esse movimento que provocou, até mesmo no período da pandemia, como nós percebemos, uma recusa a tratamentos que eram tradicionalmente vistos no Brasil como seguros e tranquilos, como a vacina, por exemplo. Ou seja, o poder desse sistema de agitação e propaganda de tipo neofascista em organizar um sentido, um horizonte para essas pessoas, em dar força ideológica e a todo momento se contrapor ao noticiário. Então, as respostas que são dadas quando se percebe aqueles indícios de genocídio, por exemplo, dos Yanomamis em Roraima, e já tem toda uma indústria desse sistema de agitação e propaganda para dar uma resposta para as causas daquilo que ausentem tanto Bolsonaro como os militares, como lidar com esse sistema de agitação e propaganda em escala industrial que mantém a coesão de um grupo e pode fazer com que ele tome atitudes as mais extremas possíveis? Me parece inevitável que o Estado tenha condições de fazer o controle disso, mas aí depende das forças democráticas, populares, de colocarem os limites em novas conjunturas, em novos contextos, para que isso não se desvirtue, ou que... mas, enfim, estar vivendo dentro de um Estado capitalista, um Estado burguês, necessariamente você vai ter que lidar com a questão da repressão, independentemente, né, da existência ou não de movimentos de extrema-direita de tipo neofascista. É saber até que ponto você consegue construir as barreiras que possam limitar essas medidas, né, em outra conjuntura que não é.
Sem dúvida, sem dúvida. Aproveitando essa tua citação aí ao Estado burguês, Sávio, eu queria trazer uma questão aqui que eu acho fundamental. Até que ponto você acredita que a dita esquerda, que não se rendeu, tem condições de resistir a esses golpistas? Porque está claro que quem se insurgiu contra o golpe de maneira mais forte, mais firme, foram as instituições burguesas. Há uma capacidade muito restrita de mobilização dos grupos que se dizem de esquerda, de fato. A manutenção do mínimo de democracia que temos no Brasil hoje, sabe, depende exclusivamente da ação da alta burguesia?
Essa pergunta é muito importante, Anderson, e claro, não vou me colocar aqui no lugar apontar caminhos para o grupo muito heterogêneo de esquerda que se organizam de outra maneira, mas analisar, de certa forma, o lugar, né, em que essas questões elas são debatidas. Então, primeiro, por que que o projeto bolsonarista, enfim, de acentuação de um modelo autocrático não se concretizou? Não esquecer que, do ponto de vista eleitoral, mesmo com todo o uso do Estado para que ele pudesse ter pudesse ser reeleito, a base da classe trabalhadora brasileira, informal, mesmo a desempregada, mesmo aquela que depende do apoio, do auxílio do Estado, as classes populares no Brasil sufragaram um projeto outro. Então, de alguma forma, isso teve um peso enorme das organizações, as mais diversas de esquerda, que lutaram para que eleitoralmente esse projeto bolsonarista fosse derrotado nas urnas. Então, o que nos afastou de algo que seria terrível, que seria um mandato conquistado nas urnas, um segundo mandato de Bolsonaro conquistado nas urnas, foi a base da sociedade brasileira, a base trabalhadora, na sua grande heterogeneidade, enfim, que a caracteriza. Agora, não podemos ignorar que este projeto golpista também não se efetivou, porque uma parte, ainda que minoritária, de forças neoliberais burguesas, aquilo que eu chamo, seguindo algumas análises, como começou a ser conceituado pela Nancy Fraser, o neoliberalismo progressista no Brasil, e aí você identifica algumas instituições que encarnam esse neoliberalismo progressista. Nos meios de comunicação, pega o Sistema Globo, de, enfim, televisão, jornais, de rádio, e do ponto de vista de órgãos do Estado, você pode pensar o próprio STF, como, e já tem muita pesquisa sobre isso, como um locus aí da ideologia neoliberal progressista. O neoliberalismo progressista, ele reagiu ao bolsonarismo. Ele, em algum momento, imaginou que seria possível controlá-lo. Então, se você pensar a conjuntura de 2018, ainda se tentou criar uma ideia de tanto, enfim, PT quanto o Bolsonaro seriam dois polos, né, a ideia da polarização. Isso foi sendo abandonado aos poucos, e nessas instituições que encarnam, né, o neoliberalismo progressista, foi feita uma resistência, desde a pandemia principalmente, né, tanto no STF quanto principalmente representado nos meios de comunicação pela Globo, e posteriormente com a força da legitimidade, né, constituída ao resultado das urnas, e uma atitude muito rápida de crítica feroz ao que aconteceu no 8 de janeiro. Né, tentando. Eu não estou dizendo com isso que, por exemplo, o Sistema Globo ele tem a capacidade de controlar a cabeça das pessoas, mas estou dizendo que ele ainda informa parte importante de um sentimento do que seria a democracia no Brasil. Né? Tanto é que essa extrema-direita de tipo neofascista conquistou o poder que tem quando construiu canais alternativos ao neoliberalismo progressista no Brasil, quando conseguiu fazer romper para sua base que a fonte de informação seriam esses canais. Então, assim, do ponto de vista do poder da capacidade de colocar um obstáculo a esses projetos autoritários é a classe trabalhadora, no limite, que vai fazer isso nas suas organizações e com o voto, né? O que se mostrou pelo perfil da segmentação nas pesquisas dos votos dos mais pobres para aqueles que tinham maior renda e aqueles que têm propriedade, né? Quanto mais aumenta a renda e a propriedade, e aumentando o apoio ao Bolsonaro, e quanto mais diminuíam renda e propriedade, aumentava o apoio ao Lula. Mas, de fato, foi fundamental nessa correlação de forças contar com o apoio desse neoliberalismo progressista. E isso é um problema também. É um problema porque qual será o conteúdo da política econômica e social de um governo que vai ter que lidar com as pressões das demandas da classe trabalhadora, das camadas populares, e também, de alguma forma, dar conta das demandas da parte hegemônica, né, dessa parte desse neoliberalismo progressista, que quer a acentuação das reformas neoliberais, né, e o atendimento das pressões do chamado mercado. Então, é aqui que eu acho que é o conflito, né? Como esse apoio que constitui uma frente ampla de derrota de um movimento de tipo neofascista, ele pode colocar um limite naquilo que tem que ceder para esses apoiadores do momento.
Essa é a grande questão, né, Sávio? As pressões aí que estão sendo realizadas por todos os lados a essa gestão Lula, e pressões essas que tendem a se ampliar ao longo dos próximos tempos. Agora, para a gente encerrar aqui o nosso papo, Sávio, politicamente não dá para negar que esse início de ano ele é altamente favorável ao presidente Lula. Ele acabou acumulando um capital político muito importante. E em poucos dias a gente terá aí o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional após esse recesso de fim de ano. Eu queria saber de você, como é que o Lula pode manejar esse capital político que ele acumulou, que é limitado no tempo e acaba se perdendo, evidentemente, se não for utilizado, para aprovar projetos importantes para a classe trabalhadora. Esse poder, digamos assim, que o presidente ganhou após os atos de 8 de janeiro, pode favorecê-lo na correlação de forças no Congresso?
Eu acho que, de certa forma, sim. Evidentemente que isso depende de alguns compromissos feitos e que a gente não tem o acesso a determinada análise estratégica de como o governo irá se colocar, mas algumas mensagens foram muito claras desde a posse. E aqui tem um elemento, viu, Anderson, que eu acho que não pode descartar, é que, embora o espírito conciliador de Lula ele talvez ainda prevaleça, né, no seu perfil, acho, a gente percebe isso por vários indícios, mas eu não sei se eu estou sendo muito otimista, mas esse período de prisão, liberdade e colocação, o colocar de novo como protagonista do jogo político brasileiro, tenha transformado, de certa forma, parte daquilo que entrava nessa conciliação. E eu apostaria que o raio de ação para que demandas importantes das classes trabalhadoras sejam atendidas, ele tenha se ampliado, né? Evidentemente que isso vai necessitar de base parlamentar, vai necessitar de movimentação popular também de base, como uma forma de provocar, fazer com que o governo ele seja pressionado a tomar essas medidas, mas de fato, como Lula foi colocado nesse lugar de alguém que também está preservando o regime democrático de alguma maneira, talvez me pareça uma oportunidade para mostrar que a reforma, o reformismo e a conciliação tem que se colocar em bases muito mais amplas do que aquelas que foram no passado. E aí talvez é o desafio, né, desse campo amplo de um progressismo da esquerda, de pautar quais são as prioridades, o que é fundamental no primeiro momento para que você consiga construir uma reversão de políticas neoliberais que afetaram profundamente essa classe trabalhadora, que ampliaram essa ideologia neoliberal que, em muitos casos, facilitou, né, ela potencializou as alternativas autoritárias. Como que você produzir resultados com essas políticas que possam, de fato, organizar, né, esse jogo de uma outra maneira? E aqui, e vou terminando, né, o quanto que é importante que, nessa reconstrução, essa identidade de classe ela seja não ignorada, não esquecida, né? Na sua heterogeneidade, naquilo que envolve todas as suas diferenças, mas esse fundo comum da classe trabalhadora que precisa se reconstruir e precisa se colocar dentro desse jogo como um agente importante.
Sávio Cavalcante, eu quero agradecer muito a tua presença, a tua participação conosco aqui, nessa abertura do programa de sexta-feira no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua participação. Eu te desejo um bom dia e deixo um forte abraço.
Muito obrigado, Anderson. Fico à disposição para outros momentos. Espero que vocês tenham um bom debate aí com as colegas que virão na sequência. Muito obrigado, viu?
Obrigado, Sávio. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Sávio Cavalcante. Sávio, que é professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, membro do Centro de Estudos Marxistas e também do Centro de Sociologia Contemporânea. Conversou conosco aí a respeito do cenário político que está colocado, enfim, o cenário conturbado que nós temos a partir desse início de ano de 2023.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.